Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Porque boa parte do livro, que tem lá, começa assim, para cada lugar de ida para casa, tem assim o destino, né? Em vez de destino de viagem ser França, Itália, Bulgária, Argentina, é assim, o destino é a casa, o destino é a cozinha, é a sala, é o corredor, é o banheiro, é a lavanderia. E vai ter lá sempre uma questão falando do um pouco do checklist de viagem, né? Um roteiro de viagem, como você pode viajar para esse lugar, como você pode viajar para o quarto. E retomando um pouco assim, as lembranças, o que a gente já fazia no quarto, quais são os potenciais do quarto, que pode virar brinquedo no próprio quarto. Né? Até eu cito uma coisa da gaveta, tem determinadas gavetas que você tira, né? Ela pode virar até um recurso para brincadeira, depois você põe tudo de volta no lugar. Se você vira a gaveta ao contrário, você pode fazer um tabuleiro no verso da gaveta, né? Como a gente fazia muito na oficina escola, de pegar gavetas e fazer o verso, já era o tabuleiro. E aí, se acabou a brincadeira, volta para o lugar. Porque até essa dinâmica de caos e cosmos, né? Aquele caos da brincadeira, depois de organizar, guardar, faz parte, né? Da criança ir se organizando nos seus ambientes, né? De casa.
Você toca num ponto que eu acho que é bem importante, assim, né? Tanto em relação ao tempo dos pais, né? De ter esse tempo rico, verdadeiro, né? Com a criança, que eu acho que isso é tão saudável para a gente também, né? Como adulto, né? De estar junto com a criança, né? Como essa questão que você fala do brincar na escola, assim, né? Uma pessoa que comentou aqui, né? A Camoscou, turma de alfabetização, escola periférica, levei muito material não estruturado para a sala de aula e todos os dias brincamos por pelo menos 20 minutos. Né? Histórias que surgem nessas brincadeiras são incríveis. Né? Assim, cara, é isso aí. Mas assim, aí a gente percebe assim, né, como que a estrutura de uma escola não consegue compreender a importância do brincar para a aprendizagem. Né? Eu fico com essa impressão, sabe? Porque 20 minutos de uma manhã inteira, né, assim, é um tempo, né, importante, né, que eu acho que é o que tá, o que é possível ali, mas assim, eu fico com a impressão de que a tendência das escolas é muito essa coisa de um retrocesso até, né, métodos antigos, métodos que não, enfim, que não encaixam mais, a escola fica chata. Né? A melhor época, melhor hora da escola é o recreio, né? Quando a gente vai brincar. Né? E acho que quando a gente mais aprende, né? Não sei, assim, fiquei pensando nisso.
E faz, eu acho que assim, eu tenho uns livros que é até pela Perópolis, que é o Ciência Arte e Jogo, que eu falo até dos projetos de uma perspectiva mais lúdica. Né? E, por exemplo, quando a criança vai fazer, é diferente, depende. A escola pode ser muito diferente, trabalhar com arte pode ser muito, muito diversa, pode ser expansiva, pode ser tolhedora, mesmo sendo arte, né? Porque assim, o que, que eu tô lendo? Quando você dá só para completar, só para colorir dentro de um determinado espaço, você está tolhendo, até 60, fica ali. O que, que seria uma proposta muito mais expansiva em arte? Né? Você pegar, cada criança leva o seu papel, vai pendurar, pega uma parte de um corredor da sala, da escola que pode pintar para fora, e ela prega com fita crepe lá, e vai brincar, e vai em pé fazer o seu trabalho, né? Como, porque todo artista tem cavalete, né? E na escola tem que ser sentadinho, pintar. Eles têm cavalete porque tem uma questão de perspectiva, ficar em pé, o movimento, a gestualidade, você se movimenta muito mais. Você não só trabalha com a mão, com o pincel, mas você trabalha com todo o corpo, como a criança já faz. Então, isso que eu falo que é trabalhar na perspectiva lúdica do brincar. Você compara um dia que é totalmente diferente, uma folha mimeografada com um desenho para colorir dentro do espaço, que ela não cria nada, ela só colore o que está ali já pronto. Quando ela vai pegar um papel, ou como essas propostas artísticas que você deixa. Eu vejo muito, por exemplo, na Gaia, né, que tinha aquelas mesas com aquelas transparências, que ele pintava por cima, por baixo da mesa, transparente, ia para outro espaço. Isso, para mim, está na mesma lógica do brincar. Ela não tem só o tempo do pátio, onde ela está brincando, mas ela está brincando que ela está fazendo isso. Ela está brincando que ela está ouvindo uma história, toda imaginária, que ela pode, não precisa ficar completamente dura, ela pode ficar deitada no chão, né, interagindo com boneco, ela também está brincando nesses espaços, né? E uhum. vai depender sempre do olhar, né, de quem... é sempre tem a ver muito com a formação de quem está fazendo, por isso que é tão importante também, acho que é a formação dos profissionais, né? Eu estava ouvindo a entrevista de você aqui na Bem Bolado com o Guga Cidral, que eu achei excelente, eu vou indicar para todo mundo, que é bom, porque ele fala muito do espaço do sonho, né? Do espaço dessa questão do educador se surpreender, se tá, é muito mais uma questão do adulto estar muito mais na perspectiva de quem aprende, né? E no sentido assim, trazer os seus conhecimentos profissionais, que, né, de estudos que fizeram, mas na perspectiva de quem vai aprender, como você mesmo fala na sua fala, assim, não é só para criança, é para os pais. Observe, o livro todo eu estou convidando. Lembra como a gente pode aprender? Lembra como o momento de presença do brincar é tão fundamental para a gente, né, nesse mundo tão, né, corrido, sempre coisas a fazer. A criança para, ela está ali, você fala assim, nossa, que é isso, né? Ela te dá uns parâmetros. Você fala assim, nossa, eu preciso aprender, né? Com então, e ele sempre está falando disso, espaço, eu achei bonito quando ele fala do sonho, essa questão mais onírica que a criança tem, né, tudo tem a ver com o pensamento sincrético dela, mas ela estava falando muito, de uma forma muito interessante, o Guga Cidral estava falando de uma forma interessante, ele estava citando, agora eu não recordo a pessoa que falou com ele, mas ele estava citando essa questão de que quando, como a criança chega numa escola, né, de uma chega... Vinda do sonho, né? Ela está muito conectada com o sonho, de fato, o sonho que ela teve, e é uma expansão, né, disso. E como a escola precisa cuidar desse espaço do sonho. Esses dias estava conversando com uma amiga, até inclusive do Oswald de Andrade, de uma escola daqui, que eles vão durante o semestre inteiro, a escola toda vai trabalhar, porque eles têm uma feira cultural, artística, e vão trabalhar a temática sonho na escola, sonho de diversas perspectivas, desde os pequenininhos até os grandes. Eu falei, gente, tá de parabéns, tirar o chapéu, né? A gente tá no tempo da delicadeza, para os sonhos, né? Vários livros de cultura indígena, do Davi Kopenal, de outros, que trazem essa questão do sonho, não só o sonho físico de você sonhar mesmo, mas o que desdobramento, que é o que a criança faz, né? Senão a gente fica num mundo bem rígido, assim, bem quadrado, assim, bem, né? E o espaço do sonho é o espaço da arte, é o espaço da cultura, né? Eu estava aqui em São Paulo, fui numa peça belíssima, escrevendo Romeu e Julieta, do Léo Lama. Gente, é uma peça de teatro de bonecos, né? De fantoches, assim, e num teatro, naquele espaço baleia que tem aqui em São Paulo, é um espaço que foi feito um espaço de teatro, é o único no Brasil que é um teatro de bonecos feito, toda a concepção de um teatro para ser um teatro de bonecos. Tanto que você começa a assistir, tem horas que você confunde os personagens que são pequenininhos, assim, todo, né, que vieram de fora, assim, mas dá a impressão que são muito maiores, assim, vendo, mesmo a gente estando perto do palco, né, como você entra nesse universo imaginário que é literatura, né, que é esse espaço do sonho. Eu sempre estou falando o tempo todo no livro desse espaço da sensibilidade, que também, incoerentemente com um mundo tão tecnológico, eu falo, o que, que vai ser diferenciar o humano da máquina? Porque a máquina hoje em dia pode tudo, assim, você não sabe uma coisa, dá um Google, ela te ensina desde fazer uma receita totalmente diferente até você, sei lá, montar um aparelho complicadíssimo, eles vão passo a passo, tem os tutoriais, tem tudo isso. Mas o diferencial vai ser o que o brincar oferece, que é esse espaço da sensibilidade, do jogo de relações, de você fazer muitas interações, muitas associações, né, muitos links. A criança, quando brinca, lembrando sempre que brincar é estabelecer vínculos, que vínculos a gente estabelece com o outro, com o mundo, com o conhecimento. E quanto mais essa habilidade de estabelecer vínculos, inclusive melhor, já a galera que gosta de se pensar no profissional lá no futuro, melhor será, né, mais preparado para esse mundo que é tão diverso, que é tão múltiplo, né, só que a gente faz, a gente corta justo essa parte na formação, é ainda mais relegado, a arte, a cultura, o brincar, não está na pauta das discussões, tanto que na pandemia não era para todos os profissionais que trabalham com brincar, serem chamados para uma rede televisiva e pensar um programa coletivo para Brasil, de Norte a Sul. Aconteceu? Não. Né? Só fala do medo, que vai acontecer, não tipo, da possibilidade que é brincar, da criação. Né? Enfim, a gente tem caminhada aí por aí pela frente para fazer, mas estamos aí, né?
É, eu achei bem legal também a conversa com o Guga lá, e quando ele fala da ideia do educador estar disponível, sim, né, assim, e os pais, então, estarem disponíveis, né, eu sei que isso que você fala é muito verdade, assim, né, o pai trabalha o dia inteiro, deixa a criança às 7, busca às 7, tem muita situação assim.
Às vezes dá um alívio, assim, ai, tipo, o celular é quase como se fosse um compasso. Obrigada, viu, que tal? Enquanto eu tô fazendo, dá um tempo, assim, a criança que precisava, ela tá ali, mas o que que tá fazendo para essa criança que tem necessidade real, né, o corpo dela precisa, diferente do nosso, ela precisa, nós também precisamos movimento, mas o dela precisa muito mais, pela faixa etária dela e tudo mais, né. E o que que vira isso? E o Guga fala até uma coisa interessante, que ele falava assim, no começo da carreira artística dele mesmo, como músico, do teatro mesmo, de você ir lá, primeiro artista, e preparar uma coisa pro público, de repente ele interage totalmente diferente, ele faz de uma forma que é interativa, que é o jeito de estar disponível produzir mídia para criança, com criança e com a colaboração, né? Isso tudo não é tão simples, parece que é fácil, não é, é um exercício, mesmo você sabendo da importância, né, tem que ficar se aprimorando, assim, né, eu sempre acho que, assim, eu recomendo para vários amigos meus, assim, eu sempre acho que o investimento na educação infantil de um filho da primeira infância, primeiríssima, 0 a 3 e 0 a 6, né, primeiríssima infância, é tão o mais importante que a sua carreira lá universitária. Você formar essa faixa etária, né? Isso é uma questão. Eu lembro, essa fala não é nem uma coisa que eu concordo. A primeira vez que eu ouvi falando sobre isso foi a Heloísa Dantas, né, uma pesquisadora que era da USP e que ela, psicóloga, ela falava assim: que é tão importante pensar, né? A educação de alguém que está iniciando a vida, o mundo, concebendo tudo, né? A sua estrutura corporal, física, mental, relacional, né? Como seria. Tanto é que as sociedades muito desenvolvidas, né? Os países de mais desenvolvimento, né? Finlândia, tem um alto. É um super cuidado com a primeira infância. A Reggio Emília, que todo mundo gosta, que vocês estavam até citando, né? É um super cuidado com a primeira infância. Né, que o Guga até falou assim, essa coisa é super importante, mas a gente tem coisas aqui, por exemplo, assim, se os italianos estivessem aqui fazendo um trabalho e vão lá no Pará e vê aquele monte de semente, falou assim, o que vocês não estão fazendo com semente, tendo essas coisas divinas da Amazônia, ou divinas que tem, nem, né, cada cidade tem as suas, né, na praia tem os seus corais, por que isso não está na escola presente, porque a cultura artesanal de um povo, as cestarias indígenas não estão presentes na escola, por que que isso na cultura não estão? E a gente vai lá na Itália ver que legal que eles fazem aquilo. Legal, uhum. E concordo em gênero, número e grau, que é muito bacana. Uhum. Né? Ele brincava assim, os italianos não sabem sambar, por mais que eles falam assim, o samba do Brasil é muito bom fazer. Vai ser bom, porque é importante essa cultura. Eu acho que a gente pensar sempre o regional, o nacional e o internacional. E tudo. Na cultura, na cultura do brincar, na cultura lúdica, tudo, né, que você vai pensar. Mas se a gente não valoriza nossas raízes, a gente perde. E eu acho que, assim, o Brasil não valoriza as suas raízes. Tanto é a questão indígena. O que a gente teria para aprender sobre sonho? A cultura sobre sonho. Quando eu trabalhei com os ticunas na Amazônia, né? Eles escreviam, os professores, eu trabalhava com 300 professores indígenas, 150 num grupo, 150 no outro, e eles escreviam os diários de classe deles, e sabe como eles escreviam o diário de classe na época, faz tempo isso? Eu não tinha essa dimensão de ler Copenau, toda essa galera, né, de literatura indígena que tá produzindo, falando sobre sonho, eu achava só poético, assim, olha que bonito, eles escrevem, eles começam um dia assim, sonhei em quê? Aí contava o sonho, aí vinha lá, então, hoje em dia vamos trabalhar matemática, sei lá, vinha depois a questão da escola, mas começava sempre sonhei em quê? Falei, nossa, quase todo mundo escreve sonhei em quê? E era um sonho, e aí depois que eu fui entender melhor, que se começa o dia falando dos sonhos, normalmente, a gente que perdeu essa cultura, mas falando que teve, dos sonhos da noite. Então, né, eu estava conversando com a Ju Querechu, mesmo aí da, que é professora aí, em Curitiba, não, no Paraná, né? Que é uma cacica, e ela falou assim, a gente começa o dia antes de tomar o café, tudo, é conversando, né, o dia nascendo, é falando sobre sonhos. Olha a perspectiva como muda, né? Quando o Guga fala assim, dessa coisa de criança, acabou de ter saído do universo do sonho e vai para a escola, ela ainda está nesse imaginário, né? Ela está mais próxima do que nós adultos, que esquecemos, já tem que fazer coisas correndo. É diferente quando o Siddhartha Ribeiro, que é um super pesquisador da área do sonho, né, também fala, você tem que anotar, você tem que ter um caderninho do lado, porque até tem uma questão até, como chamar, é corporal, assim, se você não anota na hora, você esquece mesmo, que essa, a memória estivesse presente só naquele momento. Então, eu acho que assim, a gente tem muito a aprender cuidando também das, retomar as raízes que a gente tem no próprio Brasil, né, de, que é diverso, né, que vem de matriz africana, que vem de uma cultura europeia, que vem de uma cultura indígena, e a gente fica só num, a gente tem essa diversidade, que poderia ser muito rico, e a gente fica só de um lado, né, e não pensa, acho que estava na hora de fazer o contrabalanço, né, das duas coisas. Por que não, né, alta tecnologia com alta tecnologia do sonho, né, tem a palhaça rubra, que eu gosto muito, que ela fala assim, ela fala humana, ela sempre fala como se fosse o brincar, essas questões são tecnologia, mas é uma tecnologia que todo mundo precisa, para não ficar caótico, para não ficar ansiolítico, depressivo. Ela precisa dessa tecnologia humana, que vem também do brincar, que nasce de berço, por isso que é viajante.
Sim. Cara, que importante isso, assim, porque eu fiquei escutando você pensando, meu Deus do céu, assim, a gente acorda aqui e aquele corre, né, e assim, a gente nem para pensar, né, e assim, e quando você traz essa ideia, né, de falar dos sonhos ou de, eu acho que, eu não sei, eu fiquei com a impressão, assim, né, de que essa proposta, a proposta do seu livro é uma ideia, não é uma ideia de produzir uma educação, digamos, para as crianças, do brincar e tal, 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 mas sim de trazer um pouco de leveza para a vida, né?
É, dessa leveza e de aprender muito com as crianças. O tempo todo eu estou falando para adulto, assim, eu aprendi com as crianças, não só com as crianças, com a criança que você era. Até tem uma hora que eu brinco assim, se tá difícil pensar alguma coisa para criança, pense como eu, criança, nessa idade, eu resolveria essa situação, né, do corredor, por exemplo. Escalava. E por que não, de repente, pintar de corredor assim? Ai, para de ficar suja, fica brigando com a suja. Por que não faz uma super arte de criança, toda colorida, que se ela escalar, não vai ficar nenhuma marquinha feia, que se julga feia, de sapato, de pé. Por que não? Por que não? Está ali aquele corredor dando sopa, e aquela criança naquela fase da vida, precisando escalar. Pensa numa pandemia, ela precisava correr 10 quilômetros. Ela tá num espaço de 50 metros quadrados, às vezes... Nossa, eu trabalhei em projetos, eu trabalhei de norte a sul do Brasil em projetos muito distintos, desde escolas de altíssimo poder aquisitivo até lugares onde não chega a escola. Isso em São Paulo, onde não se chega a escola, e eu tinha que ir nos barracos, ver o tamanho do barraco, que era mínimo, tipo assim, as crianças dormiam junto com o pai, com a mãe, naquela metragem, sei lá, era muito pequeno. E eu tinha que pensar que soluções eu posso ver para as crianças que estão nesse espaço restrito brincarem, né? E criança, detalhe, essas crianças que não tinham escola porque não tinha vaga pública de escola. Isso em São Paulo, isso o Brasil todo tem um grupo enorme. E eu ficava pensando assim, bom, a gente tem uma viela, é perigoso, mas o educador que está com a cuidadora, né, não era nem educador de escola, mas que estava com esse grupo de crianças, assim, a gente tem que ir nessa viela, porque em algum momento elas vão ter que correr. Quando eu brinco assim de vocês, que você subiu, escalava o corredor, né, e é um jeito de deixar a criança se expressar através do movimento, né, porque se não, o movimento é muito restrito nos dedinhos, e uma criança precisa muito mais do que esse movimento dos dedinhos. É claro que ela está interagindo de uma outra forma, mas não pode ser full time, o tempo todo, né, com isso, porque isso vai fazer até mal para ela, né?
Sim.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.